E o nosso próximo entrevistado já está aqui, nos aguardando nos bastidores, e eu vou chamá-lo para conversar com a gente. Cumprimento o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Professor Daniel, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia a você e bom dia a todos os espectadores do Faixa Livre.
Daniel, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez para a gente fazer um diálogo sobre o cenário da política internacional, que segue movimentado nos últimos tempos. Muita coisa acontecendo, o mundo em convulsão, Daniel. E eu queria começar pela situação aqui no nosso continente, América do Sul. Porque Brasil e Venezuela, que até bem pouco tempo atrás eram países parceiros, pelo menos desde a volta do presidente Lula ao Palácio do Planalto, passaram a ter alguns desentendimentos, digamos assim, provocados pelo processo eleitoral que os venezuelanos vão enfrentar no meio do ano. Depois que o Itamaraty publicou uma nota, Daniel, demonstrando preocupação com o fato de uma postulante da oposição, do atual ou atual governo, ter sido impedida de registrar sua candidatura para disputar o pleito do mês de julho, a diplomacia venezuelana reagiu com veemência. Chegou, inclusive, a dizer que o texto divulgado pelo Brasil teria sido produzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O próprio presidente Lula classificou como grave o fato de opositores de Nicolás Maduro não conseguirem registrar candidatura por lá. Diante dessa crise diplomática, o embaixador venezuelano pediu, inclusive, uma reunião com o governo brasileiro, que deve ocorrer aí ao longo dos próximos dias. Daniel, uma saia justa aí que o governo Lula precisa resolver, mas eu queria a sua opinião, especialmente sobre a postura do Itamaraty. Agiram bem a diplomacia brasileira e o presidente da República, nesse caso envolvendo as eleições na Venezuela, Daniel?
Bom, Anderson, este episódio da Venezuela recente, eu diria que ele é mais uma expressão do anacronismo pelo qual passa a política externa brasileira nos dias atuais. É um anacronismo que tenta lidar com as relações internacionais do Brasil hoje, em 2024, como se nós estivéssemos há 20 ou 22 anos atrás, que foi quando houve a eleição de Lula para o seu primeiro mandato aqui no Brasil. Digo isso porque me parece que falta uma leitura dentro do Itamaraty na formulação da política externa brasileira de que nós temos uma situação política internacional muito mais hostil do que aquela que nós tínhamos 20 anos atrás. E isso vai impelindo o Brasil a tomar certas posições que vão sendo muito mais estreitas do que se tinha como margem de manobra para atuação na política internacional em tempos atrás. E expressão desse anacronismo acabou sendo a nota que vem do Itamaraty e que faz com que, de fato, a política externa brasileira se mova atualmente diante de um cenário em que não dá mais para olhar para o processo político venezuelano e tratar dentro de ambiguidades, de vacilações, de dubiedades, como foi a relação entre o presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos e o presidente Chávez na Venezuela. Porque o Brasil fazia uma ou outra sinalização em direção à Venezuela, fez uma sinalização importante, que foi a parceria na construção da refinaria Abreu e Lima, por exemplo, mas uma série de outras medidas que seriam mais profundas, mais densas, no sentido de uma articulação internacional junto à Venezuela, não ocorreram. Entre elas, a gente pode citar aqui, desde a possibilidade de que a Telesur tivesse a transmissão do seu sinal para o Brasil, que foi vetada por Lula na época e comprometeu sobremaneira a possibilidade de que nós tivéssemos um canal de televisão que fosse uma contrapartida a toda a entrada da perspectiva ideológica sobre a América Latina, vinda desde um filtro de Washington, passando por posições em que o ex-presidente Lula, por exemplo, não adensou o programa da criação de um Banco do Sul, que era a ideia do ex-presidente Chávez, para que nós tivéssemos aqui um mecanismo que atuasse como um sistema de compensações internacionais das moedas latino-americanas, que pudessem defendê-las de ataques especulativos, como que a própria Venezuela passa há quase uma década, e a Argentina também enfrenta muitos desequilíbrios cambiais. E o presidente Lula, à época, ignorou a ideia de ter esse banco de compensações e apostou numa posição mais multilateral, que na prática não se aprofundou, não adensou e não trouxe dividendos positivos para o Brasil e muito menos para a estabilidade política da América Latina. E por fim, registrar também que já não era perfil do presidente Lula, mas foi menos ainda durante o seu mandato, que houvesse articulações internacionais de movimentos de trabalhadores entre Brasil e Venezuela. Movimentos como a gente teve, por exemplo, de fábricas ocupadas no Brasil e que tinham parcerias junto ao governo venezuelano, mas que foram perseguidas aqui no Brasil durante os governos do presidente Lula. Esses movimentos de solidariedade internacional entre os povos, entre os trabalhadores dos países, foram vetados naquela época. Sementes que, se lá tivessem sido plantadas, colocariam hoje o Brasil diante de uma situação muito mais confortável para lidar com o cenário venezuelano. Dito isso, Anderson, é preciso registrar. A nota do Itamaraty, ela tem um elemento que é positivo, no sentido de chamar atenção para o processo eleitoral venezuelano, mas ela fica anacrônica porque ela parece mais um episódio dessas dubiedades, desse morde-a-sopra que o governo brasileiro tem utilizado. E que, durante os dois primeiros mandatos de Lula, conseguiam até manter o Brasil numa posição de certa neutralidade, de aparente discussão multilateral com todos os países. Mas que, quando aparece agora, como apareceu recentemente, de fato vão permitir com que o governo venezuelano faça acusações como essa, de que a nota foi redigida no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E por que isso? Porque o governo brasileiro vem premido por pressões internacionais, de fato, que emanam realmente dos Estados Unidos e que tentam fazer com que o Brasil tome posições mais contundentes contra o governo venezuelano. O grande problema aqui, eu diria, Anderson, não é exatamente eleitoral. O grande problema é político. O fato do Brasil não ter tido uma aproximação política mais contundente com a Venezuela em governos passados e que teriam promovido uma articulação muito melhor no sentido de adensar a luta e a organização dos trabalhadores para além dos processos eleitorais, fez com que o Brasil caísse nessa saia justa agora. Porque, de fato, do ponto de vista eleitoral, Anderson, a situação venezuelana é indefensável. Tem sido feito por parte de Nicolás Maduro, é algo indefensável. A eliminação de candidaturas, ela não se restringe a Maria Corina Machado. E esse é o grande erro da nota do Itamaraty. A nota do Itamaraty, ela está motivada pelo veto à candidatura de Maria Corina Machado. E isso, de fato, dá margem para que haja interpretações e críticas dizendo que a nota é redigida, se não no Departamento de Estado, sob a sua mais absoluta supervisão. Porque Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, esteve há pouco mais de um mês aqui no Brasil. E não seria nem um pouco exagerado imaginar que, ao tratar da questão venezuelana aqui, Antony Blinken possa ter pressionado o governo brasileiro a se posicionar diante dessa condição. E aí a grande questão é que outras candidaturas, dentro de um espectro político de críticas a Nicolás Maduro, mas críticas pela esquerda, por movimentos de mobilização dos trabalhadores, que denunciam a degeneração do que um dia foi a Revolução Democrática Bolivariana, também foram impedidas de se candidatar pelo Conselho Nacional Eleitoral e também sob a supervisão do Partido Socialista Unificado da Venezuela, que vai fechando o cerco cada vez mais, cria um calendário eleitoral que, por boa parte das organizações políticas da Venezuela, é impossível de ser cumprido e cria uma série de restrições que não limitam só a candidatura de Maria Corina Machado, mas limitam a candidatura de várias outras organizações políticas. Então, nesse sentido, eu diria, a nota do Itamaraty, ela pode acertar na forma, no sentido de fato, manifestar preocupações com o autoritário e viciado processo eleitoral político pelo qual a Venezuela passará no próximo dia 28 de julho. No entanto, ela se preocupa especificamente com a candidatura de Maria Corina Machado, que era a candidatura da oposição e que tinha, de fato, dentro desse processo eleitoral, grandes chances de vitória. Mas esse processo, Anderson, ele vem sendo travado há pelo menos um ano, em que não só as candidaturas não estão podendo ser registradas, em que novas organizações políticas não conseguem se formalizar na Venezuela, porque se cria uma série de empecilhos legais e institucionais que, na prática, têm como objetivo perseguir e limitar o surgimento de qualquer oposição à esquerda de Nicolás Maduro. Então, eu diria que esse é mais um episódio do anacronismo de uma política externa que pensou que poderia atuar com as mesmas dubiedades e ambiguidades de 20 anos atrás e não pode. E, nesse sentido, vai estabelecer uma relação em que o Brasil não vai exatamente ganhar os melhores afagos do mundo por parte de Washington, que sempre vai continuar atuando na sua toada imperialista, e vai perder um aliado aqui no continente sul-americano diante de uma organização que poderia adensar muito mais a solidariedade entre os trabalhadores de Brasil e de Venezuela. Nós vamos caminhando para um desgaste muito forte das relações políticas entre Brasil e Venezuela, sem que nós consigamos atuar nesse sentido de contestar o processo eleitoral venezuelano no caminho de reforçar a solidariedade entre os trabalhadores da Venezuela e a sua organização política. Nós estamos condenando o processo eleitoral venezuelano, eu diria, pelo caminho equivocado, que é o caminho exatamente da linha que vem desde Washington, a linha que vem desde o Departamento de Estado. Redigida a nota lá ou não, a linha política da nota do Itamaraty atende aos preceitos do imperialismo e não aos interesses da Organização dos Trabalhadores Venezuelanos. Esse me parece ser o ponto central dessa discussão, Anderson.
Como você muito bem colocou, o cenário político lá na Venezuela é muito denso. Inclusive, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, o próprio Partido Comunista foi colocado na ilegalidade por lá. Eu tomei, conhecimento disso algum tempo atrás. Agora, o...
De fato, desculpe, Anderson, mas de fato, o Partido Comunista Venezuelano não conseguiu, por exemplo, também registrar a candidatura que pleiteava. A candidatura que seria aqui de Manuel Isidro Molina, que era o candidato, foi dentro das resoluções do Partido Comunista Venezuelano, ele vence uma resolução em que o seu nome é apresentado como candidato nesse processo eleitoral, o que também pode ser contestado como linha política, porque é notadamente um processo eleitoral altamente viciado e autoritário, mas mesmo assim ele apresentaria uma candidatura, mesmo a candidatura dele, numa vinculação entre o Partido Comunista Venezuelano e o Movimento Popular Alternativo, MPA, ela foi negada. Então, ele não vai conseguir se apresentar também como candidato.
É muito grave tudo isso que a gente tem por lá. Agora, o Daniel, você citou um certo anacronismo da diplomacia brasileira, lembrando que, tanto lá, no início do governo do primeiro governo do presidente Lula, como cá, quem, de alguma forma, lidera essa diplomacia brasileira é a mesma figura. A gente tem o Celso Amorim aí à frente dessa, ainda que ele não seja, evidentemente, o ministro de Relações Exteriores, ele é o consultor aí para Relações Internacionais da Presidência da República, enfim, ele está à frente dessas discussões. Houve uma mudança nessa linha ao longo do período, o Daniel? Isso está ligado, de alguma forma, à figura do Celso Amorim, essa mudança de postura que está colocada?
Não me parece haver uma grande mudança, Anderson, nesse sentido, porque o que nós tínhamos lá nos dois primeiros mandatos era Marco Aurélio Garcia, na Secretaria Especial de Assessoria, Presidente da República, e Celso Amorim na figura de Ministro das Relações Exteriores. Atualmente, nós temos o nosso Ministro das Relações Exteriores e quem ocupa esse cargo, que seria mais estratégico, que foi de Marco Aurélio Garcia, nos primeiros mandatos de Lula, especialmente Celso Amorim. É como se nós tivéssemos uma tríade formada lá naquele período em que Marco Aurélio Garcia era o principal formulador da política externa brasileira e Celso Amorim e Lula faziam uma dobradinha no sentido da execução dessa política externa, né? Mas, obviamente, dentro de uma consonância grande entre pensamento e ação. Esse núcleo duro me parece que permanece. Marco Aurélio Garcia não é mais essa figura, ele faleceu também durante esse período, não é mais o formulador da política externa brasileira na sua essência para os governos atuais, mas Celso Amorim ocupa esse posto e é um herdeiro da tradição de Marco Aurélio Garcia, como eu diria, eu registraria aqui um agravante. Ele não tem uma posição mais anti-imperialista, como era a posição de Marco Aurélio Garcia, que não era exatamente uma posição anti-imperialista muito efusiva, mas eram traços de um anti-imperialismo, digamos assim, mais vívido do que aquele que Celso Amorim expressa na atualidade. Amorim é muito mais por uma linha de multilateralismo, mas um multilateralismo quase que como um fim em si mesmo, no sentido de conversar com todos, ouvir a todos, seguir princípios e diretrizes da política externa brasileira, que vão entendendo que só é possível melhorar a vida das pessoas, mesmo em regimes mais degenerados, se mantiverem os laços dos canais diplomáticos. Portanto, sempre foi uma tradição da diplomacia brasileira, por exemplo, não acatar de imediato imposições de sanções ou quaisquer medidas de política externa dentro da área econômica, política ou social, que isolem países. Essa nunca foi uma postura da política externa brasileira nos governos petistas. Isso se mantém. No entanto, quando o Brasil assina a nota que assinou recentemente, quando Itamaraty divulga essa nota, na verdade, o Brasil sinaliza que chancela todas as sanções que os Estados Unidos voltaram a discutir, cuja imposição os Estados Unidos voltaram a discutir, diante do fracasso dos acordos de Barbados, que tinham sido aqueles acordos do ano passado, que permitiam à Venezuela aliviar as barreiras e as sanções impostas pelos Estados Unidos em nome da realização de eleições livres e democráticas. Como os acordos fracassaram e o processo político venezuelano nessas eleições tende a ser absolutamente autoritário e viciado, os Estados Unidos voltam a discutir a imposição dessas sanções. Então, na medida em que o Brasil lança essa nota, é como se o Brasil subscrevesse a reintrodução das sanções junto à Venezuela, que só vai ter um caminho: degenerar e deteriorar ainda mais a qualidade de vida do povo venezuelano, que já é tão machucado e tão deteriorado. Então, me parece que esse trio de ferro que existia entre Marco Aurélio Garcia, Celso Amorim e Lula no passado, tendo ainda dois dos pilares desse tripé, que são Celso Amorim e Lula, não me parece ter tido alterações significativas. Inclusive, a agenda internacional do Brasil permanece a mesma de, por exemplo, promover uma reforma da ONU no sentido de torná-la mais democrática, reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Toda essa posição, que é de um multilateralismo difuso, eu diria, naquele período não trouxe grandes dividendos para o Brasil. E, atualmente, tem sido altamente contraproducente, porque o mundo é muito mais dividido e cobra posições mais contundentes. Se o Brasil não adota uma posição contundentemente anti-imperialista na sua política externa atualmente, vai padecer de inúmeros problemas e de inúmeras saias justas que parecia que só existiam no governo Bolsonaro, né? E acho que esse é um registro importante. Parecia que só o Bolsonaro não sabia fazer uma política externa para o Brasil, que fazia um alinhamento automático aos Estados Unidos, mas dava suas famosas caneladas e deixava o Brasil em saias justas, sem ter nenhum tipo de articulação internacional mais específica. Mas o presidente Lula vem enfrentando uma série de saias justas também. Ou seja, não era uma peculiaridade do governo Bolsonaro enfrentar essa situação internacional mais hostil. O grande ponto aqui, eu diria, Anderson, é que, inegavelmente, nós temos uma política externa que é representante de avanços com relação ao que enfrentamos no governo Bolsonaro. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida que pare. Mas o fato de se enfrentar um ambiente internacional tão hostil quanto vai nos cobrando posições muito mais contundentes. E não me parece que os quadros principais do Itamaraty hoje, de formulação e execução da política externa brasileira, estejam à altura desse desafio histórico.
Entendo. Eu até havia esquecido a figura do Marco Aurélio Garcia, você lembrou muito bem, ele que liderava lá a diplomacia brasileira no início dos governos do presidente Lula. O Celso Amorim, de fato, era o ministro das Relações Exteriores, mas o Marco Aurélio era o formulador da política externa brasileira naquele período, muito bem lembrado. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Daniel, porque eu estou aqui de olho no relógio, o tempo está passando, e eu ainda tenho um tema importantíssimo para a gente tratar aqui na edição de hoje, que é a situação lá no Oriente Médio, que segue muito grave. Especialmente depois daquele bombardeio que foi feito por parte do Estado de Israel ao consulado do Irã na Síria, na última segunda-feira. Matou o comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana, Mohammad Reza Sahet. No dia seguinte, o presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, garantiu que esse ataque não ficará sem resposta, Daniel. Vale lembrar aí que o Irã é uma potência nuclear lá no Oriente Médio, enfim. Daniel, por que que o governo Benjamin Netanyahu fez esse ataque e que tipo de consequências ele pode ter, ele pode provocar nesse conflito que há naquela região? O Irã tende a entrar de cabeça nesse tensionamento que está colocado por lá?
Bom, Anderson, o que a gente pode registrar sobre esse cenário, eu apontaria aqui pelo menos três elementos que me parecem cruciais para tratar dessa situação mais recente. O primeiro deles é que está ficando cada vez mais claro para a opinião pública mundial, ainda que esse conceito seja muito abrangente, difuso, em alguma medida abstrato, mas tem ficado cada vez mais claro que Israel está perdendo a razão na guerra, se é que um dia teve alguma, do ponto de vista da sua defesa junto ao mundo ocidental, né? No sentido de promover uma autodefesa, de reagir e retalhar os ataques que teria sofrido, que sofreu, né, no último dia 7 de outubro. Se isso algum dia teve alguma justificativa no mundo ocidental, me parece que é cada vez mais frágil a defesa do que faz Israel, das atrocidades que comete, do genocídio, de fato, que é cometido por Israel na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Preciso sempre que se registre isso, né? Não se trata de uma guerra entre Israel e Hamas. É uma guerra de Israel contra o território palestino e que avança fortemente também sobre a Cisjordânia. E nesse mesmo sentido, tem surgido cada vez mais protestos por todo o mundo, inclusive no Ocidente, contra o que faz Israel, mas a própria população israelense já não consegue ficar ao lado de Benjamin Netanyahu. Netanyahu já é um governante que, observando a política interna israelense, era extremamente frágil, extremamente defasado, extremamente deteriorado. Ele veio de um mandato de mais de uma década, saiu afastado por acusações de corrupção. Naftali Bennett assume a linha num governo mais à direita do que era o de Benjamin Netanyahu, mas ele também não tem sustentação política. E Netanyahu retorna em 2022, no final de 22, no início de 23, sob os auspícios de uma coalizão extremamente radicalizada à direita e talvez o sionismo no Estado de Israel nunca tenha ocupado um grau de protagonismo tão forte institucionalmente, não só do ponto de vista político, das suas articulações internacionais, mas institucionalmente o sionismo em Israel está mais fortalecido do que nunca. Nesse sentido, a atuação do sionismo vai na direção não só de eliminar o que existe de território palestino, mas também de tentar promover uma ampliação muito maior no território do Oriente Médio. E aí eu vou para a segunda argumentação. Benjamin Netanyahu perde cada vez mais base de sustentação política internamente. Já não há praticamente dúvidas de que, se o conflito se encerra, no outro dia Benjamin Netanyahu não consegue se sustentar politicamente como primeiro-ministro de Israel, por ter permitido o ataque e por ter tido uma reação que vai comprometendo cada vez mais a imagem de Israel perante o mundo. Dito isto, o segundo aspecto a ser ressaltado é Benjamin Netanyahu vai até a sede das Nações Unidas na última Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2023, e o nosso ouvinte que é atento, o nosso espectador que é atento aqui do Faixa Livre deve se recordar que ele leva um mapa do Oriente Médio até aquela reunião, leva uma caneta marcadora dessas de quadro até o púlpito e redesenha um mapa do que seria de direito as terras que Israel poderia ter ampliando o seu alcance no Oriente Médio. E disto, Anderson, fazem parte não só a eliminação do território palestino, como também a retomada do que seriam as colinas de Golã, a retomada do que seria o Monte Sinai. E é o que tem feito Israel promover ataques ao sul do Líbano, que vão fustigando o Hezbollah e vão fazendo com que também haja ataques contra Israel nessa região, e que também as tensões junto à população egípcia aumentem, a despeito de que a situação hoje, o governo do Egito, tem relações diplomáticas muito tranquilas e muito favoráveis junto a Israel. Mas a contestação territorial que foi apresentada por Benjamin Netanyahu naquela oportunidade das Nações Unidas promove uma expansão territorial do Estado de Israel que vai, inclusive, contra os limites territoriais do Irã. E aí me parece que a estratégia de atacar o Irã ou essa representação de uma guarda nacional iraniana, ela vem exatamente nessa linha, nesse sentido de que internamente um governo absolutamente pressionado e acossado e nunca tão sionista quanto é o atual, preconiza a necessidade de expansão do Estado de Israel para limites até então inimagináveis, limites que vão de fato chocar com o território iraniano e que podem acender um barril de pólvora, como parece ser o caso, que leva a um conflito também muito forte dentro do Oriente Médio e que gera uma reação por parte do Estado iraniano. Me parece aqui, Anderson, indo para a terceira questão, que nesse sentido o ataque não vai ficar impune. Uma coisa, Anderson, é ter o assassinato de um chefe da Guarda Revolucionária iraniana, que já gerou inúmeras tensões, por parte dos Estados Unidos da América. E isso aconteceu recentemente e gerou reações muito fortes do governo iraniano. No entanto, não havia uma coalizão no Oriente Médio capaz de reagir e o Irã ficaria isolado dentro dessa mobilização. Agora, como Israel tem provocado, fustigado cada vez mais a União, ou uma certa mobilização da Liga Árabe junto ao movimento dos povos persas representados pelo Irã, mais movimentações na Ásia Central pelos ataques que têm acontecido, toda essa coalizão que pode se mobilizar contra o Estado de Israel pode fazer com que o Irã realmente considere uma retaliação do ponto de vista militar. Talvez não necessariamente ainda do ponto de vista de uma guerra com soldados, de fato, com infantaria e com artilharia pesada envolvendo e mobilizada dentro daquilo que se chama os pés no chão, né, o foot on the ground, um ataque realmente de militares mobilizados, mas uma retaliação com ataques não tripulados, por exemplo, é perfeitamente possível que o Irã esteja articulando, organizando e fazendo esse cálculo do quanto os Estados Unidos também se solidarizariam com um contra-ataque a Israel e o quanto isso pode envolver outras potências regionais e mundiais, dada uma iminência de escalada do conflito, que me parece ser o caso, a iminente escalada do conflito no Oriente Médio, que é diferente, eu diria que não tem precedentes daquilo que nós temos visto nos últimos 70 anos, num cenário de Guerra Fria, primeiro num mundo mais bipolar, e depois em características muito mais episódicas, em que Israel fazia uma onda de ataques que durava 3-6 meses contra a Palestina, e muitas gerações acabaram crescendo imaginando que a gente estava vivendo desde 7 de outubro mais um desses episódios, em que Israel faz uma ofensiva, às vezes consegue conquistar algum território, recua e reorganiza a casa, mas não é mais este o mundo em que nós vivemos. Então, me parece que há uma iminente escalada do conflito com possibilidade de envolver potências regionais, inclusive potências mundiais, Anderson.
Sem dúvida, a posição dos Estados Unidos é preponderante nesse cenário. A gente teve aí, o Daniel, também na última segunda-feira, um bombardeio lá do exército israelense em Gaza a uma equipe que prestava ajuda humanitária. Dessa vez lá, a ONG World Central Kitchen matou 7 pessoas. O presidente de Israel, o Benjamin Netanyahu, assumiu esse que ele chamou de erro, mas disse que são coisas que acontecem em uma guerra. Já o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, reagiu com indignação, até porque um estadunidense está entre esses mortos aí nesse bombardeio. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, pediu, inclusive, investigação independente sobre esse caso, disse que não é uma situação isolada. No entanto, o Joe Biden vai continuar oferecendo recursos lá para esse morticínio promovido pelo Estado de Israel. Ou seja, Daniel, a indignação dos Estados Unidos parece que só se dá da boca para fora. Como é que você avalia esse último episódio que a gente teve aí, mais recentemente, desse bombardeio a um grupo que prestava ajuda humanitária e a posição de isolamento do Benjamin Netanyahu acima de tudo que ele tem se colocado. Diante desse caso que a gente teve aí ontem, a pressão dos Estados Unidos pode se intensificar ao Estado de Israel? A gente pode ter uma ruptura das relações entre estadunidenses e israelenses nesse momento?
É, então, os Estados Unidos vivem um grande dilema nas relações internacionais contemporâneas, porque o tema da indignação seletiva por parte dos Estados Unidos não é exatamente novo, e faz parte, inclusive, de política de potência imperialista sob a égide do sistema capitalista. É, atuar com dois pesos e duas medidas, a depender da situação que se tem no mundo, é algo típico dessas potências imperialistas dentro do sistema capitalista. No entanto, os Estados Unidos têm, na ONU, uma instituição multilateral criada, uma organização internacional criada à sua imagem e semelhança. Porque os Estados Unidos, quando se projetam como hegemonia mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial, desde 1945, eles organizam uma institucionalidade dentro das relações internacionais que, moldada, como eu dizia, à sua imagem e semelhança, permite com que a agenda de política, de economia, a agenda social, a agenda ambiental, a agenda cultural dos Estados Unidos possa ser reverberada no mundo inteiro a partir da institucionalidade da ONU, sob um verniz de multilateralismo. Qual é o grande dilema dos Estados Unidos na atualidade? Me parece que o grande ponto de inflexão aqui para a conversa é a grande crise de 2008, porque desde então, o que era mais ou menos episódico passa a se tornar recorrente, que é o fato de que os Estados Unidos não conseguem mais instrumentalizar a institucionalidade da ONU para fazer valer a sua agenda de política internacional. Como os Estados Unidos não conseguem mais lançar mão desse expediente, o que antes acontecia de forma esporádica, como, por exemplo, a invasão do Iraque e do Afeganistão, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, que foi um fato também inusitado, o que antes era exceção passa a virar regra depois de 2008. Então, os Estados Unidos eles não conseguem mais emplacar uma agenda em que as votações na ONU, por exemplo, atendam aos seus interesses mais imediatos. E o grande dilema vira o seguinte, Anderson, os Estados Unidos ainda precisam defender a institucionalidade da ONU e, por isso, obviamente, eles precisam condenar os ataques que foram realizados, eles perdem um nacional nesses ataques e aí as pressões internas também são muito fortes. Como os Estados Unidos comandam, em grande medida, o sistema ONU e permitem com que esse sistema seja atacado por um aliado, que é o Estado de Israel, perdem um cidadão estadunidense nesses ataques, então eles precisam fazer uma defesa formal, institucional, mas também real de um cidadão estadunidense dentro dessa organização, dentro de um órgão que está sob o guarda-chuva das Nações Unidas, sem conseguir necessariamente fazer a defesa da ONU a partir da sua agenda, porque a ONU em si também está muito enfraquecida. As acusações de que havia infiltração dentro do órgão de defesa de ajuda humanitária da ONU por parte do Hamas são uma expressão da degeneração de uma articulação que não consegue mais dar conta do que acontece no mundo. A ONU não conseguiu ter uma ação articulada durante a pandemia, Anderson. A ONU não conseguiu ter uma ação articulada durante a invasão da Ucrânia. A ONU não consegue ter uma atuação articulada diante do caos que virou o comércio internacional, com barreiras tarifárias e não tarifárias subindo de lado a lado e criando uma situação absolutamente contraproducente para o próprio sistema capitalista, dada a situação que nós temos. Então, os Estados Unidos vivem esse dilema de ter que se agarrar na defesa de uma institucionalidade que não dá mais conta de expressar as relações políticas globais, uhum, e, ao mesmo tempo, serem fustigados e atacados por aquele que era um aliado, mas que, de tempos em tempos, tem traçado o caminho próprio, caminho mais autônomo, caminho de contestação, inclusive, aos próprios Estados Unidos. Então, a defesa do Estado de Israel por parte dos Estados Unidos tem ficado cada vez mais desgastada, tanto internamente perante a opinião pública estadunidense, quanto externamente do ponto de vista institucional, porque a ONU não consegue mais lidar com o que fazem os governantes de Israel nos horrores promovidos junto à faixa de Gaza. Então, o grande dilema dos Estados Unidos é ter que defender ainda uma institucionalidade que foi criada por eles, mas que se tornou disfuncional a própria manutenção da hegemonia e da disseminação da política imperialista por parte dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, não poder retaliar diretamente o Estado de Israel. Então, vai ficar nessa condenação que, de fato, como você registrou, né, Anderson, ela fica no âmbito da proforma, fica no âmbito muito mais formal do que real. Os Estados Unidos, por outro lado, vão ter que fazer o quê? Seguir alimentando Israel com armas, com munições, para que os ataques na faixa de Gaza permaneçam, se perpetuem. Isso tudo vai contribuindo para o desgaste da imagem dos Estados Unidos diante do cenário internacional e fortalecendo, eu diria, outras articulações políticas e institucionais a partir da China, a partir da Rússia, perdão, a partir de outras articulações que vão diminuindo o poder relativo dos Estados Unidos como principal potência imperialista no mundo, né?
Os Estados Unidos enxugam gelo, acima de tudo, no que a gente tem observado nesse conflito lá no Oriente Médio. Posturas dúbias aí do presidente Joe Biden, que tem sido muito questionado, inclusive, internamente por lá. Daniel Corrêa da Silva, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez, falando sobre a situação da Venezuela, sobre esse conflito no Oriente Médio. É sempre uma alegria receber você aqui no Faixa Livre. Obrigado pela tua participação mais uma vez, Daniel.
Muito obrigado, Anderson. Agradeço mais uma vez, registrar que é sempre uma honra participar do Faixa Livre, ter a sua condução, essa audiência qualificada que nós temos aqui. Suas ordens. Boa semana a todos.
Obrigado, Daniel. Uma boa semana para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Corrêa da Silva, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, nosso analista, comentarista aqui dos temas relativos à política internacional no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.